Vamos então passar para a intervenção do Sr. Secretário Regional da Agricultura e Ambiente.
Senhora Presidente da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, na ocasião em que apresentamos o último plano anual de investimentos da presente legislatura, importa analisar o estado de concretização e de desenvolvimento das políticas e ações em que nos empenhamos e com as quais nos comprometemos. Nesse sentido, começo por destacar que das 84 empreitadas inscritas na Carta Regional de Obras Públicas para lançar e executar até final do primeiro trimestre deste ano, registamos, na esfera de competências da Agricultura, Florestas e Ambiente, uma taxa de execução de 83,3%. Obras que têm como propósito contribuir para uma maior capacidade da atividade privada, enquanto geradora de riqueza e trabalho, e para a qualidade de vida e segurança da nossa população. São propósitos, aliás, a que obedecem todas as medidas implementadas e avaliadas em permanência com os respectivos parceiros, tendo em vista prosseguir a estratégia de desenvolvimento sustentável da região. É, portanto, nessa perspectiva, que propomos alocar ao sector agropecuário e florestal regional 168,7 milhões de euros, o que representa um crescimento de 17% relativamente ao ano que agora termina. Reforço que é potenciado pela entrada em vigor do novo Programa de Desenvolvimento Rural aprovado em Bruxelas, no passado mês de fevereiro, e que o Governo dos Açores, em apenas 10 meses, já operacionalizou praticamente todas as suas medidas. O ProRural Mais apresenta, como sabem, as prioridades da região para a utilização de 340 milhões de euros de fundos públicos até 2020. Nomeadamente, a promoção da competitividade do sector agrícola e florestal, a que alocamos 44% da dotação do programa para apoiar investimentos na modernização e reestruturação de cerca de 1000 explorações agrícolas e empresas do sector agroalimentar. As taxas de cofinanciamento são, como sabem, de 50% e 75%, quando no continente se distribuem por valores entre os 30% e os 50%. A região também conseguiu reforçar o prémio à primeira instalação de jovens agricultores, de 35 para um máximo de 50 mil euros. E, através do ProRural Mais, também já concretizamos uma medida da maior relevância. Pela primeira vez, os agricultores açorianos podem beneficiar de um seguro de colheita para riscos de chuva e ventos fortes, com um apoio ao prémio de mais de 60%. No entanto, e apesar da previsível entrada em vigor do ProRural Mais, entendemos reforçar e renovar, nesta legislatura, programas de âmbito regional que, em complemento ao Programa de Desenvolvimento Rural, garantem na região um apoio mais robusto à atividade agrícola comparativamente ao todo nacional. Refiro-me, por exemplo, ao ProAma e ao RICTA, exclusivamente suportados por fundos regionais. Realço ainda o Programa de Apoio à Gestão das Organizações de Produtores, que desde 2013 permitiu criar cerca de 20 de novos postos de trabalho, contribuindo para um melhor desempenho do apoio prestado pelas associações e cooperativas. Também nesta legislatura negociamos o envelope financeiro do POSEI e conseguimos, em 2013, junto da Comissão Europeia, assegurar a dotação de 77 milhões de euros. As alterações agilizaram o programa, acautelaram a equidade entre ilhas, entre fileiras de produção e reforçaram também, em 20%, as ajudas diretas à diversificação agrícola, com o objetivo de incentivar a produção, reduzir as importações e, consequentemente, aumentar o autoabastecimento. O prémio aos produtores de leite foi reforçado em cerca de 2 milhões de euros, prefazendo um total de cerca de 21 milhões de euros por ano, com efeitos já em 2015. Na área da carne, procedemos ao aumento dos apoios às vacas aleitantes, traduzidas no aumento do prémio por animal e na atribuição de mais cerca de 6 mil direitos. Respondemos assim às justas expectativas dos produtores das ilhas com maior vocação para esta produção. E por forma a incrementar precisamente a fileira da carne, já adjudicamos a construção do novo matadouro aqui na Ilha do Faial. Encontrando-se em fase de análise, as propostas de concurso para as obras de melhoramento no matadouro de São Miguel, seguindo-se os processos de contratação para as empreitadas de construção na Graciosa e beneficiação na Terceira, num valor global de cerca de 15 milhões de euros. O reforço de verbas inscrito neste plano permite, como afirmei, a concretização de medidas excepcionais de ajuda à fileira do leite, mas prevê também a execução do melhoramento e construção de novas infraestruturas de apoio à atividade agrícola, a que afetamos 7,7 milhões de euros. Concorremos assim, através do investimento público, para reduzir os custos de produção, aumentar a segurança e o rendimento dos agricultores e a competitividade das suas explorações, diminuindo simultaneamente a pegada ecológica. Ou seja, apoiamos hoje os nossos produtores de leite investindo no seu futuro, o mesmo é dizer, no futuro da principal atividade económica da nossa região. Assim, até ao final da legislatura, vamos concluir o processo de eletrificação e beneficiação elétrica de cerca de 90 explorações, intervir em mais de 28 quilómetros de caminhos rurais e florestais e ainda executar obras que vão permitir aumentar a rede de caminhos agrícolas nos perímetros de ordenamento agrário para 360 quilómetros em toda a nossa região. A este propósito, anuncio que já estamos em condições de criar o novo perímetro de ordenamento agrário da Ilha do Faial, Cedros-Salão, abrangendo 133 explorações e dando assim satisfação a mais um compromisso que este Governo assumiu no início da legislatura. Regressando à proposta de plano e no que respeita a infraestruturas, vamos atingir, no final de 2016, uma capacidade instalada de armazenamento de água de 650 mil metros cúbicos, 500 quilómetros de condutas e 3.300 ramais para abastecimento de água a cerca de 5 mil explorações. São dados e avanços significativos, mas, a parte da modernização e da inovação, ninguém duvida hoje que a boa gestão e a profissionalização são condições fundamentais ao sucesso. Além da formação facultada através da medida Agir Agricultura, promovemos desde 2012 188 ações para cerca de 2.850 agricultores. No próximo ano, serão facultados pelos serviços da Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente mais 70 cursos, beneficiando mais cerca de 1.000 agricultores. Destes, 45% destinam-se a habilitar mais agricultores para o uso de produtos fitofarmacêuticos profissionais, naquele que tem sido um apoio inédito a nível nacional. Para 2016, inscrevemos igualmente mais cursos para o controlo integrado de ruidores, podendo aqui anunciar que, na sequência do trabalho desenvolvido com a Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, vai já em dezembro ser apresentado um plano de combate a implementar com as câmaras municipais que têm essa competência nas áreas urbanas. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo, permitam-me ainda destacar a evolução de duas das medidas inscritas na Agenda Açoriana para a Criação de Emprego e Competitividade Empresarial. No âmbito da revitalização do sector vitivinícola, criamos um novo e inédito regime suportado exclusivamente por fundos regionais, estendendo a todas as ilhas os apoios aplicados com sucesso na Ilha do Pico, onde mais do que duplicou a área de vinha em produção. Por outro lado, através do novo VITIS, já foram, em pouco mais de um ano, aprovadas 86 candidaturas no valor global de 3,9 milhões de euros, mais do que em todo o anterior período de programação financeira, em que não se atingiu o 500 mil de euros de ajuda. E, prosseguindo a execução desta medida, que potenciou o surgimento de novas empresas, de mais postos de trabalho, o aumento da exportação e de oportunidades de negócio, em particular no enoturismo, vamos criar na Graciosa um campo de multiplicação de pés-mãe da casta Arinto para dar resposta ao aumento de produção. A outra medida, a da dinamização da fileira florestal, revela também já sinais de evolução positiva, em particular ao nível do aumento dos negócios na área da transformação. Registamos com satisfação um incremento dos pedidos de corte em áreas de criptoméria por parte de privados. A fileira ganha assim, paulatinamente, novos mercados. A estes sinais positivos que pretendemos estimular, estão associadas medidas como a promoção externa da madeira de criptoméria dos Açores, a certificação da gestão florestal sustentável em áreas públicas e a elaboração de uma norma portuguesa que vai permitir a marcação CE desta madeira para utilização na construção civil. E a região, anuncio aqui, pode orgulhar-se de ter a única área florestal pública em Portugal com gestão certificada FSS, podendo vender produtos com essa marca de origem, conseguida, que foi, este ano, a certificação de toda a área de matas públicas na Ilha de São Miguel. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, o facto de mais de 24% do território terrestre dos Açores estar classificado no âmbito da Rede Regional de Áreas Protegidas e da Rede Natura 2000 evidencia a dimensão do esforço exigido na sua gestão, conservação e valorização. Em 2016, este investimento nos recursos naturais prosseguirá, complementando, por exemplo, com a reinstalação do Banco de Sementes e a criação do Orquidário dos Açores, aqui no Faial. Assumindo que as políticas de conservação da natureza não devem, nem podem, inibir ou excluir a correta utilização dos recursos, implementaremos as medidas necessárias para que a natureza, um dos nossos principais ativos, seja potenciadora de riqueza e de emprego. Neste contexto, a Rede de Centros Ambientais dos Açores constitui-se numa importante promotora dos valores naturais, paisagísticos e culturais, mas também como elemento de animação e da promoção turística da região enquanto destino de natureza. O número de visitantes dos centros ambientais sob gestão da região passou, aliás, de cerca de 68 mil em 2012 para mais de 102 mil em 2014, sendo que este ano, apenas até 31 de outubro, esse número já foi ultrapassado com um registro de quase 104 mil visitantes. Como forma de responder a esta crescente procura, vamos concluir e inaugurar no próximo ano a Casa dos Fósseis em Santa Maria e o Centro de Interpretação da Cultura do Ananás em São Miguel, cessado que foi o contrato com o anterior empreiteiro por manifesta incapacidade de acabar a obra. A construção da Casa dos Vulcões, no Pico, a reabilitação da fábrica da Baleia de Porto Pim, no Faial, a nova zona de apoio às descidas e estacionamento na Montanha do Pico são as restantes empreitadas que vão concluir o aumento e beneficiação da rede de centros. Complementarmente, e com vista à projeção do nosso património no contexto internacional, estamos a trabalhar no processo de criação do Paleoparque de Santa Maria e já entregamos na Unesco a candidatura da Reserva da Biosfera das Fajãs de São Jorge, depositando grande expectativa de que esta venha a ser declarada no próximo dia 18 de março no Peru. Em matérias de áreas de risco, iniciaremos um programa de monitorização à escala regional das principais zonas de risco de movimentos de vertentes, incluindo a orla costeira. Considerando a necessidade de implementar medidas e conduzir programas adequados para lidar com situações hidrológicas extremas, o Governo dos Açores desencadeou também a elaboração de um plano de gestão de riscos de inundações, o PEGRIA. Numa região insular e arquipelágica, o sucesso da gestão da água, que para o consumo público apresenta os melhores indicadores nacionais de qualidade, só é conseguido através de um conhecimento detalhado e atempado do nosso ciclo hidrológico. Por isso, está a ser executada a última fase da rede hidrometeorológica dos Açores. Em 2016, Toda a região estará coberta por uma moderna e sofisticada rede composta por 99 estações automáticas com teletransmissão de dados em tempo real. Perdão. No âmbito dos recursos hídricos, com uma dotação de quase 6 milhões de euros para a manutenção e requalificação dos cerca de 7 mil quilómetros de rede hidrográfica dos Açores, será possível dar continuidade ao crescente investimento que tem sido efetuado desde o início desta legislatura. Esse investimento concretizar-se-á na conclusão das empreitadas em várias linhas de água nas Flores, São Miguel, Terceira, São Jorge e Pico. A estas empreitadas, previstas também na CROP, somam-se ainda as intervenções na rede hidrográfica dos concelhos do Nordeste e da Povoação, em sequência dos efeitos dos temporais do passado mês de setembro. Por último, quero salientar a ambição transformadora que caracteriza a política de gestão de resíduos nos Açores. O Plano Estratégico de Prevenção e Gestão dos Resíduos dos Açores, o PEPGRA, que está, como sabem, em apreciação nesta Assembleia, incorpora uma aposta clara na prevenção da produção e na recuperação do valor dos resíduos. Os últimos anos representaram já um salto significativo na valorização dos resíduos urbanos, pois passamos de 14% em 2012 para 23% em 2014. Estimamos que a implementação da política de gestão de resíduos gera um volume de negócios anual superior a 10 milhões de euros e cria mais de 150 novos postos de trabalho direto nos Açores. Paralelamente, e concluídas as obras nas Flores e Graciosa, decorrem agora os procedimentos destinados às selagens das lixeiras e aterros do Corvo, São Jorge, Faial e Santa Maria. As políticas públicas de ambiente, no seu conjunto, revelam, portanto, uma clara opção pela sustentabilidade e são decisivas para a afirmação dos desígnios estratégicos dos Açores, contribuindo para uma região ambiental, económica e socialmente mais justa. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Estão abertas as inscrições. Sr. Deputado Renato Cordeiro tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, eu gostaria de começar por agradecer ao Sr. Secretário, Dr. Luís Neto Viveiros, pela obra oferecida das Fajãs, uma obra com qualidade, que oxalá que fosse o reflexo daquilo que tem sido a nossa governação, não é? E começando por falar de infraestruturas agrícolas e florestais, de facto, a realidade que a Laveira Açoriana tem tido é que há obras que durante muito tempo existem no papel, mas na realidade elas não existem. Há o caso dos novos matadores que vão passando de ano para ano. Só agora é que a obra está abdicada. Acho que isto era uma obra para ser feita nesta legislatura. É o caso do laboratório veterinário na Ilha Terceira e o Parque de Exposições. E daquilo que está feito, nestes 19 anos de governação, chegamos à conclusão por um instituto que foi pedido por nós, que foi ver a situação das indústrias de laticínios e suas cooperativas, é que aquilo que está feito é sobredimensionado à realidade. Mais ainda, junta-se às salas de desmancha que também foram feitas nesses 19 anos e que estão fechadas, não existem. Quer dizer, dobras, é isto que temos. Mas como o Sr. Secretário enumerou e bem ao quilómetro o que estava feito, eu queria lhe perguntar relativamente à Ilha de São Miguel, dos 19,2 quilómetros de caminhos agrícolas, o que é que está feito? Dos 58,9 quilómetros de ramais de abastecimento de água, o que é que está feito? E das 71 salas de ordenha, o que é que está eletrificado?
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Tosto Parreira tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhores membros do Governo, no seguimento da intervenção do Sr. Secretário da Agricultura e Ambiente, eu quero aqui referir o crescimento efetivo e a importância do setor da carne na região, que na última década tem contribuído para o melhoramento do rendimento dos agricultores. Realçar o grande investimento realizado pelo Governo dos Açores na rede regional de abate, dotando os matadores de condições materiais higiênico-sanitárias de acordo com as regras comunitárias. Hoje, fruto desse grande investimento, temos uma rede regional de abate reconhecida e homologada internacionalmente, que nos permite exportar carne de qualidade para fora da região e para fora do país. A grande aposta no aumento do efetivo dos direitos das vacas aleitantes são fator decisivo para a melhoria da genética, traduzindo-se no maior rendimento da carcaça e numa mais-valia para os produtores. Os números não enganam. Na última década, verificou-se um crescimento considerável na fileira da carne, fruto de uma conjugação de esforços entre o Governo Regional dos Açores, as associações e os produtores. O papel dos produtores em todo esse processo foi fundamental para o desenvolvimento da fileira e para o seu crescimento. No período 2004-2014, 10 anos, o número de direitos de vacas aleitantes cresceu 158,8%. Se compararmos com outubro de 2015, esse crescimento atinge 212,2%. Entre 2004 e 2014, os bovinos abatidos e aprovados para consumo cresceu 63,3%. Em 2014, foram abatidos 56.161 cabeças, no total de 12,3 mil toneladas de carne aprovada para consumo. No mesmo período, a exportação cresceu 634%. Em 2004, a expedição de gado vivo atingiu as 46.691 cabeças. Até julho deste ano, este número baixou consideravelmente para as 5.287 cabeças, verificando-se um decréscimo de 41.404 animais. Os dados confirmam que a transformação levada a cabo na rede regional de abate foi decisiva, impulsionou o crescimento do abate de bovinos, nomeadamente para a exportação, gerando assim uma receita já considerável. Se aos números aqui enumerados juntarmos o valor da carne IGP, o volume de negócios no setor gerado em 2014 ronda os 40 milhões de euros, para além dos muitos postos de trabalho criados. O Plano Regional para 2016, para além das construções dos matadores de Faial e da Graciosa, com as quais nos congratulamos, prevê investimento superior a 2 milhões de euros nos matadores da Terceira e de São Miguel. Pergunto ao Sr. Secretário da Agricultura e Ambiente para quando está previsto o início destas obras e para quando a sua entrada em funcionamento. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. De momento, a mesa não tem mais inscrições. Sr. Deputado Renato Cordeiro tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores e senhores membros do Governo, esperava a resposta do Sr. Secretário.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Duarte Moreira tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. e senhores membros do Governo. Sou Secretário Regional da Agricultura. Quero começar por felicitá-lo pela forma clara, concisa, precisa, com que apresentou os investimentos que estão previstos no plano na área da agricultura e desenvolvimento de florestas e desenvolvimento rural. Foi devidamente identificado as áreas de maior necessidade de investimentos, houve reforços muito significativos nessas rubricas, o que pressupõe e antevê um reforço de investimento e de realização na melhoria das condições dos nossos agricultores. Quero também dar-lhe os parabéns pelos resultados que tem-se vindo a obter ao nível da agricultura na região, porque esses investimentos só fazem sentido quando traduzidos em resultados efetivos e resultados que se traduzam na melhoria de vida dos nossos agricultores e nas suas condições de trabalho. E nós, aqui na bancada do Partido Socialista e eu pessoalmente, trabalho com base naquilo que são os indicadores reais e que são os números. E se nós começarmos a verificar aquilo que é a evolução do nosso setor nos últimos 10 anos e aquilo que foi o trabalho desenvolvido, e não vou mais longe para além de 10 anos, desde logo nos indicadores sanitários da região, passando pelas ações de extensão rural e apoio técnico e nas visitas às explorações, que aumentou exponencialmente, situando-se em 2014 nas 4.600, passando pelo número de ações de formação que são oferecidas, digamos assim, aos nossos agricultores por ano, que em 2015 vai já nas 833, na manutenção e recuperação de caminhos rurais, que passou de 2004, 760 quilómetros, para 2015, já intervencionados, 1.155 quilómetros, num crescimento muito significativo e de melhoria dessas condições. Nas intervenções do perímetro de ordenamento agrário, com mais de 47 mil hectares intervencionados, número de explorações agrícolas, etc., etc. Ou seja, os investimentos e os que têm sido canalizados para a agricultura têm tido, efetivamente, um retorno ao nível da sua execução material e nas condições de trabalho dos nossos agricultores. Mas como nós temos, de facto, o nosso principal setor produtivo da região, que é o leite, sob, é público, é transversal, todos o reconhecemos, que atravessa uma fase muito, muito complicada, derivada de fatores externos, desde logo o desmantelamento do sistema de cotas leiteiras, mas também de outros fatores, como o embargo russo, a diminuição de consumo por parte da China, entre outros, causam também nos Açores enormes constrangimentos, desde logo o baixamento do preço do leite. Foi público que a Secretaria Regional da Agricultura, através de Vossa Excelência, convidou em 3 de novembro de 2014 o Sr. Comissário a visitar a região, tendo obtido como resposta o compromisso que isso iria ser agendado. Já mais recentemente, numa reunião tida em Lisboa em abril deste ano, o Sr. Secretário voltou e reiterou novamente o convite ao Sr. Comissário da Agricultura para visitar os Açores, tendo, segundo declarações públicas e declarações suas, tendo o Sr. Comissário da Agricultura aceito o convite para visitar os Açores no ano de 2016, o que nos parece extremamente importante, dada um conhecimento mais próximo que o Sr. Comissário deverá ter sobre a realidade do leite e da agricultura nos Açores. Convite esse que foi reiterado muito recentemente, novamente, ao Sr. Comissário. Queria que confirmasse se, de facto, existe já confirmação de uma data previsível dessa visita, se o Sr. Comissário se comprometeu, de facto, com essa visita, que nos pudesse responder a isso e quais são os objetivos que o Governo tem mostrar ao Sr. Comissário. Mas não posso deixar aqui de estranhar, isto vem mostrar a postura com que este PSD está na política. Quando muito recentemente, numa visita a Bruxelas do Sr. Presidente do grupo do PS Açores, vem dizer que convidou do PSD, peço desculpa, do PSD, convidou o Sr. Comissário e que ele aceitou o convite para vir aos Açores em 2016. Se isto não é tentar secular e fazer de política uma demagogia de quem não tem mais ideias para a agricultura dos Açores, tentando colar-se a uma iniciativa que não é sua, eu não sei isso que é, e é lamentável aquilo que aconteceu. Isto faz-me lembrar uma história... Sr. Secretário, isto faz-me lembrar uma história passada em Santa Maria com uma pessoa que me é particularmente querida numa campanha eleitoral. Essa pessoa era militante do PSD e recebeu a visita dos candidatos a deputados do PSD lá em casa. E na conversa dizia os candidatos a deputados a essa pessoa que 12 anos, na altura o PS já estava há 12 anos no governo, que 12 anos era muito tempo para o PS estar no governo. A resposta dessa pessoa foi simples.
12 anos é pouco tempo para o PSD estar na oposição, porque os senhores não apresentaram nada, não aprenderam nada. Faço minhas as palavras dessa pessoa que é particularmente querida, que digo, para o ano vai fazer 20 anos que os senhores estão na oposição, vai fazer 20 anos que os senhores estão na oposição, que é tempo demasiado pouco para continuarem aí, porque não aprenderam nada durante estes 20 anos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado Renato Cordeiro, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, uma vez que o Sr. Secretário não responde, respondo eu. Olhe, de abastecimento de água, só na Ilha de São Miguel falta a Ribeira de Feitura na Lumba da Maia, falta a Faustina em Santo António, Lumba del Rei na Xadenha, Caminhos Agrícolas, Saramante, nos Finais da Luz, Caminho das Macieiras e Pico das Vacas na Lumba da Maia, Arrastadores na Povoação, Portal Grosso nos Arrives, Canada de Arinha e Rabo de Peixe e Canada do Peixudo. E uma vez que estamos bafejados por turismo, olhe, falta a manutenção do caminho das Amoreiras na Bretanha, a Estrada Regional da Caldeira na Ilha de Faial e caminho da Granja nas Lajes de Pico. Sr. Deputado Duarte Moreira, eu também tenho uma história de Santa Maria que gostava de lhe contar. E tem a ver com aquilo que disse, que eu registrei aqui, em investimentos com sentido e indicadores reais. Na Carta Regional de Obras Públicas, há uma obra que era para estar pronta em 2014, que é um reservatório na Azenha. Reservatório este que não foi feito porque a lavoura local achou que não era necessário. Agora eu pergunto, como é que um governo que tem um deputado que é presidente da Associação Agrícola não reconhecem a necessidade ou a não necessidade de um reservatório? Senhor Secretário, já que não respondeu a primeira, tenho outra questão. A nossa indústria já há alguns anos vem-se queixando da falta de apoio à estocagem de queijo. As grandes superfícies têm ultimamente feito algumas encomendas mais para o leite, em vez de seus produtos de valor acrescentado, mas a indústria nem tem estado parada, tanto é que a produção de queijo aumenta. Essas ajudas para o apoio da estocagem não chegam. Vemos aqui para o plano de 2016 e há um aumento exíguo. E gostava que nos explicasse o porquê da exiguidade deste aumento.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Moreira, tem a palavra. Sr. Deputado Duarte Freitas, para uma interpelação, tem a palavra.
Presidente, Sras. E Srs. Deputados, representantes do Governo.
Senhores Deputados. Senhores Deputados.
Só para informar a Sra. Presidente que vou fazer entregar.
Senhoras e senhores deputados. Senhoras e senhores deputados. Senhoras e senhores deputados. Senhoras e senhores deputados, eu apelo a todos, como já tem sido recorrente, de que temos que criar as condições para que seja possível fazer o debate com seriedade e com a dignidade que este Parlamento merece. Sr. Deputado Duarte Freitas, para uma interpelação, tenha a palavra.
Deputados, senhores membros do Governo, uma interpelação só para informar a Sra. Presidente, vou fazer entregar na mesa o documento que prova que eu não convidei o Sr. Comissário a vir aos Açores, mas um grupo de peritos a vir aos Açores antes que ele possa vir.
Fica registado e será depois distribuído o documento. O Sr. Deputado Duarte Moreira prescindiu da palavra e considerando também... o Sr. Secretário Regional pediu a palavra, então ainda nos faltam 2 minutos, penso que para esclarecermos dava a palavra ao Sr. Secretário Regional.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, tentar responder de uma forma rápida às questões que foram colocadas.
Senhor Deputado Renato Cordeiro, eu naturalmente tenho muito gosto em responder a esta e a todas as questões que quiser colocar relativamente à agricultura, mas penso que na minha intervenção inicial e no que diz respeito aos matadores, fui perfeitamente claro. As obras que o Governo tem no seu programa estarão concluídas até final de 2016, com o calendário que eu anunciei e, portanto, penso que este assunto está clarificado. Claramente, relativamente ao Laboratório Regional de Veterinária e ao Parque de Exposições da Terceira, também já dois assuntos já por diversas vezes falados nesta Assembleia, relativamente ao Laboratório Regional de Veterinária, corre um concurso público internacional que teve uma contestação de um dos concorrentes e cujo processo está neste momento a ser a correr no Tribunal Administrativo e também no Tribunal de Contas, de quem aguardamos o visto, e relativamente ao Parque de Exposições da Terceira. Essa obra, este projeto foi alvo de uma reformulação, correndo também neste momento, como sabe, um concurso público internacional para a realização desta empreitada, ou seja, da segunda fase desta estrutura. Relativamente à questão dos caminhos, das águas e da eletrificação, responder-lhe-ei também de uma forma sucinta com as execuções que temos este ano em termos daquilo que estava previsto no orçamento de 2015. Nesta data, nós já executamos, das obras de responsabilidade do IROA, 81% relativamente a esta rubrica e 53% relativamente àquilo que é da responsabilidade dos recursos florestais, considerando naturalmente aquilo que já está pago. Aquilo que corre e que está comprometido e que vai sinalizar, que vai representar os investimentos até ao final do ano, estamos neste momento com uma execução de 92% relativamente às obras do IRUA e de 87% relativamente às obras da Direção Regional dos Recursos Florestais. O conjunto de obras que está previsto para até final do ano na Ilha de São Miguel em termos de águas e caminhos é um conjunto grande, mas poderei, de uma forma também detalhada, dizer-lhe que daremos, conforme já publicamente referi em vários momentos, daremos cumprimento, daremos satisfação a todos os projetos de eletrificação, remeto para a minha intervenção inicial também, e para um conjunto de obras de abastecimento de água, designadamente em Água de Alto, no Bardo das Cruzes em Santo António, São Guinal em Vila Franca, Bardo da Cruz na bacia de Ponte Delgada, conduta de um reservatório em Vila Franca e por aí fora. Em termos de caminhos agrícolas, caminho da Erva Amada no Pua de Ponte Delgada, caminho da Lomba de Santo António no Pua de Ponte Delgada, beneficiação de caminhos agrícolas na zona dos Leurais e ainda o caminho de Castelo Branco na Lagoa. Para além de num conjunto alargado de intervenções que estão no âmbito da Direção Regional dos Recursos Florestais e que, naturalmente, serão executadas em 2016. Do ponto de vista das questões colocadas pelo senhor Deputado Duarte Moreira, naturalmente que confirmo, aliás, estes convites endereçados ao senhor Comissário, diretamente por mim, foram públicos. Convidei-o em sequência da sua tomada de posse, convidei-o na oportunidade que tive em abril numa reunião em Lisboa e esse convite foi aceito e foi remetido o seu agendamento para o ano de 2016, naturalmente compreendendo que no primeiro ano de mandato o senhor Comissário teria uma agenda mais preenchida. Esse convite foi reiterado agora em sequência da visita dos deputados da Comissão da Agricultura do Parlamento Europeu aqui aos Açores há cerca de um mês. Do ponto de vista da última questão que o senhor deputado Renato Cordeiro coloca, pois eu remeterei para aquilo que está também inscrito no POSEI, que é uma verba de cerca de 500 mil euros, se não me falha a memória, para suportar essa ação da estocagem do queijo e que normalmente é utilizado pelas Ilhas de São Jorge e de São Miguel. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Sr. Deputado Duarte Moreira pede a palavra para uma interpelação. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, muito obrigado pela palavra. Muito rapidamente, só para dizer que entregarei também à mesa, para a senhora Presidente distribuir por todos os deputados, declarações proferidas pelo senhor Presidente do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, Duarte Freitas, em que diz taxativamente, entre aspas, Convidei o Sr. Comissário Europeu a ir aos Açores para ver a realidade in loco, afirmou Duarte Freitas. Será entregue para distribuição. Muito obrigado.
Quando for recepcionado, será então distribuído por todos. Senhoras e senhores deputados, vamos interromper para o almoço. Eu peço aos líderes e ao Sr. Subsecretário para que depois da apresentação dos tempos se aproximem da mesa, por favor.
Governo Regional, 22 minutos. Partido Socialista, 16 minutos e 25 segundos. PSD, 19 minutos. CDS-PP, 6 minutos e 5 segundos. Bloco de Esquerda já não tem tempo. PCP, 30 segundos. E PPM, 7 minutos e 15 segundos.
Obrigada, Sr. Secretário. Então peço aos líderes, os que estão presentes, e ao Sr. Subsecretário, o favor de se aproximarem da mesa. Deputado Renato Cordeiro tem a palavra.
Senhoras e senhores membros do Governo, Sr. Secretário, como bem sabe, a partir de hoje, qualquer produtor agrícola que necessite de um fitofármaco tem que ter uma formação e um cartão para o adquirir. Olhando para o plano, a medida 2.2.9 tem uma designação de promoção e divulgação e apoio à decisão, onde está lá a formação destas pessoas. A realidade é que ainda falta muitos agricultores por formar e a lista de espera é enorme. E a partir de hoje, como é que se irá processar a compra destes produtos? O que é que falhou nesta formação?
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Graça Silveira tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros, Sras. E Srs. Membros do Governo. Sr. Secretário, em 2009 houve uma grave crise do setor leiteiro e na altura foram avançados para a região 20 milhões de euros, nomeadamente pela via do aumento da taxa de financiamento do Pró-Rural, que poderia ir até 85%, por exemplo, em construções. E até hoje nós não percebemos esses 20 milhões em que é que contribuíram para reestruturar o setor. Portanto, a pergunta que lhe faço é, dos 25 milhões de reforço orçamental para a agricultura, qual é a parte que vai efetivamente para reestruturar o setor e qual é que é a parte que é para compensar a baixa do preço de leite, ou seja, no fundo não é uma reestruturação, acaba por ser uma intervenção no mercado. Em relação à medida 2.215, que se chama exatamente Programa de Reestruturação do Setor Leiteiro, essa verba é para pagar um prémio à vaca leiteira numa majoração a 45 euros por vaca para Terceira e São Miguel. Não só com esta medida não se vai reestruturar o setor, como ela é de uma enorme injustiça, porque as ilhas que já tinham a majoração porque tinham mais dificuldades, neste momento passam a receber igual às outras ilhas, porque com o fim das cotas leiteiras, o facto de já serem frágeis, ainda têm maiores fragilidades e deixam de ter essa majoração. Portanto, pergunto se não está disposto a repensar essa decisão do Governo e passar a fazer o prémio à vaca leiteira para todas as ilhas. E uma última pergunta, numa primeira fase, em que lhe pergunto, dos 50 milhões de dívida que foram agora contraídos pelo Governo para cofinanciamento de investimentos a executar com fundos europeus, qual é a parte que é dedicada ao FEDER e em que programas especificamente? Ao FEDER.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Pergunto se há inscrições. Senhor Secretário Regional, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo.
Perguntas rápidas, respostas rápidas para perguntas rápidas. Relativamente à questão dos fitofármacos, Sr. Deputado Renato Cordeiro, nós na região formamos cerca de 3 mil agricultores, numa formação inédita, única no país, e, portanto, tenho a noção de que, de facto, ainda há alguma coisa por fazer, mas não podem os agricultores da região ficarem todos a aguardar que o Governo tenha essa disponibilidade. Há outras formas que os agricultores podem se socorrer, aliás, temos tido protocolos com as cooperativas, com algumas cooperativas e ações agrícolas, no sentido de ajudar os agricultores a ganharem essa competência. Portanto, o Governo está a fazer o seu trabalho, continuará a fazer o seu trabalho, no sentido de, sendo certo que já muito fez, no sentido de minimizar cada vez mais este problema. Relativamente à questão da senhora, às questões da senhora deputada Graça Silveira, e no que tem a ver com a crise do leite de 2009 e com estes 20 milhões que refere, foram de facto uma ajuda extraordinária da Comissão Europeia, que resultaram de uma visita do então Comissário à região e foram destinados a uma majoração nos investimentos, nos projetos de investimento relacionados com o sector, com a produção leiteira. Ou seja, foi possível aumentar de 75% para 85% as percentagens de comparticipação desses investimentos e foi para isso que esse dinheiro serviu. Relativamente aos 45 euros por vaca para as ilhas de Ceira e São Miguel, foi uma decisão que foi tomada pelo Governo em plena consciência da crise que o sector vive. É uma situação que tem um impacto especial nas ilhas de São Miguel e de Ceira, dada a dimensão e a percentagem de produção que estas ilhas representam, e portanto esta decisão está tomada exclusivamente para essas ilhas por estes motivos, e é para vigorar exclusivamente nos anos de 2015 e de 2016. Recordo que nas ilhas mais pequenas existem outras ajudas que têm a ver com a situação dessas ilhas e que se refletem nas medidas agroambientais e nas ajudas à estratificação e tudo isso, como a senhora também bem sabe. Relativamente àquilo que é a comparticipação da região para as medidas, para os investimentos no âmbito do Programa Procural Mais, estão destinados, dos 340 milhões totais, 295 vêm da Comissão e 45 são da região. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Sr. Deputado Renato Cordeiro, tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. E Srs. Membros de Governo, Sr. Secretário, tendo o plano da dotação 2.2.4, onde a gestão de riscos e catástrofes naturais no âmbito Prorural Mais existe, e uma vez que em janeiro de 2014 foi formado um grupo de trabalho, que resultados apresenta este grupo de trabalho em relação às seguradoras, o que é que as seguradoras estão fazendo e o que explica a fraca adesão dos agricultores?
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Graça Silveira, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário, eu tenho muito pouco tempo, eu fiz-lhe exatamente o enquadramento e expliquei-lhe como é que essa majoração tinha sido feita e como é que tinham entrado os 20 milhões. Eu pergunto foi, que reestruturação é que se fez do setor com esses 20 milhões, ao qual o senhor não respondeu? Depois, em relação ao pagamento de prémio de vaca leiteira, numa medida que se chama reestruturação do setor, o senhor ainda por cima me diz que é só para 2015 e 2016. Eu pergunto como é que o senhor quer reestruturar o setor dessa maneira, ao qual também não me respondeu. E já agora, explico-lhe que quando lhe perguntei dos 50 milhões de dívida, foi a dívida agora contraída há pouco tempo pelo senhor Vice-Presidente para cofinanciar projetos europeus. Quem é que contrai dívida para a região? Não sou eu, senhor Vice-Presidente. E, portanto, desses 50 milhões, qual é a parte que vai para o FEADER? Foi a minha pergunta, à qual também ainda não foi respondida. E como tem pouco tempo, aproveito para lhe colocar mais duas questões. Uma delas é o Sr. Secretário, na medida 2.23, diz que se destina a potenciar verbas comunitárias com vista a dotar os produtores açorianos com conhecimento técnico para enfrentar os novos desafios. Estranhamente, o Governo Regional deixou sem dotação a prioridade 1 do Pró-Rural Mais, que se chamava Transferências de Conhecimento e Inovação para o Setor Agrícola e Florestal. E se continuar a negar, eu faço chegar à mesa, ainda agora, há muito pouco tempo, há uma semana, fiz o download do site da Comunidade Europeia, não foi feita nenhuma alteração, continua assim. Portanto, o projeto 1, que se chamava Transferências de Conhecimento e Inovação para o Setor Agrícola e Florestal, o Governo Regional não quis dotações. E, portanto, acho estranho que agora tenha que estar a fazer um reforço com fundos do plano. E, por último, em relação à questão da medida 2.33, regulação dos mercados, como nós sabemos, é para subsidiar a importação de adubos. Pergunto-lhe, Sr. Secretário, se se justifica nos dias de hoje continuar a subsidiar a importação de adubos e mais, a majoração que tem aos 65% dos adubos de libertação controlada ou condicionada, ou como o senhor quiser, se justifica essa majoração de 65% comparando a diferença de preços entre um adubo normal e um adubo com estas características. Já agora, se existe algum estudo que prove os impactos positivos ambientais que se está a ter por estar a pagar isso tudo pelos adubos de libertação controlada e, portanto, que justifique um investimento da região de 4 milhões para o porque são 5 milhões, o outro milhão já sabemos que são para os juros, portanto a coisa fica mais ou menos, se não for 4 milhões é próximo para a importação de adubos. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Senhor deputado Duarte Moreira, não. Pergunto se há mais inscrições, porque de momento a mesa não tem. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado Renato Cordeiro tem a palavra.
Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, senhores e senhores de Governo, a minha inscrição é apenas para lembrar que há respostas a serem dadas e por isso é que nós estamos aqui, é para estar a discutir o plano e para estar a ouvir o que é que o secretário tem a dizer a nós.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Pergunto se há mais inscrições. O Sr. Deputado Renato Cordeiro inscreveu-se. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Bem, eu acho que a não resposta serve perfeitamente para ilustrar o interesse. Quando foi na audição ao Sr. Secretário, eu vi uma questão que eu pus sobre a Bessinaga e os senhores são detentores de 51% desta empresa e de uma empresa que conta muito, ou melhor, contava muito para o produto interno da ilha de São Miguel. E quando pus-lhe esta questão, tive como resposta que os hipotéticos investimentos da Sinaga estavam alocados na agroindústria, mesmo no FEDER. Mas, senhores, isso leva-me até aqui a alguns arquivos e ver para o ano 2012, aqui para o prospecto de campanha que muito bem conhecem, e na parte da agricultura dizem reforçar os sistemas de incentivos à cultura da beterraba sacarina. Vamos a resultados estes que foram entregues pelos senhores por requerimentos que foram feitos, e no ano de 2011 os produtores que faziam 153 hectares, com as medidas que foram tomadas, passaram em 2015 para 100 hectares, reduzindo imensa produção por hectare e a coabilidade. Vejam bem o que é a vossa governação. Ainda este mês de agosto, cruzei-me com alguns tratoristas prestadores de serviços à Sinaga e em agosto de 2015 ainda tinham recebido a campanha de 2014. Fiz neste requerimento a pergunta: por que razão é que o Governo, ao fim de 4 anos, ao ver tanto prejuízo acumulado, como é que não foi capaz, logo no primeiro ano, ver o prejuízo em que estavam? Em 2012, na apresentação do Sr. Presidente Vasco Cordeiro nos Arrivos, nem eu sonhava um dia que ia pôr os pés nesta sala como deputado, pus-lhe esta questão, a que ele respondeu, e muitos deputados que estão aqui estavam lá presentes nesta noite, respondeu que se a decisão fosse errada, que não tinha problema nenhum em mudar. Não, levou 4 anos até esta mudança. Agora, senhoras e senhores deputados, eu já sei que o secretário não me vai responder também a esta, mas eu tenho aqui a resposta escrita por vós. E é assim. A modalidade de produção assegurada, esta teve como propósito fundamental de mostrar aos cultivadores a atratividade e rentabilidade da cultura da beterraba sacarina, de modo a aumentar as áreas de cultivo de 300 e tal hectares para 100 hectares. De cultivo na altura de minutas. Volvidos 4 anos, verifica-se que tal objetivo foi atingido, tornando-se redundante a existência da mesma, pelo que foi decidido pela empresa deixar de disponibilizar este tipo de contratação, devolvendo ao cultivador a possibilidade de tirar o máximo proveito da cultura, o que de resto estava previsto desde a sua implementação. Meus senhores, isto no mínimo, não sei que nome é que é de dar a isto. Isto é bem o retrato do que é a vossa governação e a lata de nos dar respostas destas com factos que são entregues por vós. Desviaram os produtores da cultura e arruinaram a indústria. Como não vejo a resposta, que fique registado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Secretário Regional, tem a palavra.
Senhores e senhores deputados, senhores e senhores membros do Governo, de uma forma muito rápida, eu remeto um conjunto de perguntas que o senhor Renato Cordeiro fez para a minha intervenção inicial. Certamente teve distraído porque, relativamente aos seguros agrícolas e tudo isso, falei na intervenção inicial. À senhora, deputada Graça Silveira, de facto escapou-me a questão da reestruturação do sector agrícola. É uma medida de extrema importância e que será desencadeada agora em 2016. Está em preparação o diploma que regula estas medidas e que tem a ver fundamentalmente com a retirada de alguns agricultores dessa atividade, com o rejuvenescimento do sector empresarial agrícola e com incentivos ao emparcelamento no sentido de dotar as explorações de maior competitividade para o futuro que se avizinha. E também de uma forma muito rápida, relativamente ao impacto que estes 20 milhões de euros que foram aplicados na vigência do anterior quadro, eu também remeterei para a senhora deputada para os indicadores que neste momento caracterizam a agricultura dos Açores, designadamente o que tem a ver com o crescimento da produção, com a reestruturação das explorações, com o rejuvenescimento do tecido empresarial agrícola, que naturalmente é resultado destes bons investimentos, não só nas explorações agrícolas, mas também num conjunto de ações e de intervenções no âmbito da formação profissional que desencadeamos ao longo deste tempo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Pergunto, Sr. Deputado Luís Rendeiro, tem a palavra.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário Regional da Agricultura e Ambiente, já o ano passado lhe falei acerca do peso que a rede de centros interpretativos da região tem em termos daquilo que é a afetação de verbas nestes documentos previsionais. O Sr. Secretário aqui elencou aquilo que é na ótica deste Governo a importância desses centros, mas a verba que aqui dispõe parece-nos efetivamente excessiva e reveladora de uma insustentabilidade dos mesmos. É que o senhor já gasta nos centros interpretativos praticamente tanto quanto dispõe para limpeza, renaturalização e reperfilamento de linhas de água, que nos parece ser uma prioridade efetiva da governação quando comparada com aquilo que é o peso financeiro da rede de centros interpretativos. Portanto, julgo que há aqui um conjunto de prioridades que é importante inverter na sua área da governação. Também aqui não deu grande destaque, e percebe-se porquê, ao problema crónico de eutrofização das lagoas da região, nomeadamente as mais emblemáticas, que são as de São Miguel. Tem tido bons resultados na Lagoa Azul das 7 cidades, e apenas nessa, no que diz respeito às furnas, não tem resultados nenhuns para apresentar e a região também tem gasto rios de dinheiro. Quanto aos resíduos, O ano passado também chamei aqui a atenção para o facto do PEGRA estar tão atrasado que já estava obsoleto. Este ano confirmou-se essa obsolescência com a apresentação do PEPGRA, com a atualização. No entanto, as lixeiras estão todas por selar e a verba que o seu secretário tem para a selagem de lixeiras é, mais uma vez, equivalente àquela dos centros interpretativos. Julgamos que é importante aplicar melhor os dinheiros públicos. E temos relacionado com os resíduos um outro problema que é também um problema de saúde pública, que é a questão da praga dos ratos na região. O Sr. Secretário falou ao de leve disso na sua intervenção de tribuna, quis partilhar também as responsabilidades com os municípios, porque efetivamente eles as têm nas áreas urbanas, mas o Sr. Secretário sabe quanto é que tem nos documentos previsionais para combate a pragas urbanas? 42.217 euros. Tendo em conta, não há raticida que chegue para a bancada do Partido Socialista, Sr. Deputado, é cada vez mais importante fazer uma efetiva campanha de combate a esta praga na região. Temos o problema da leptospirose e, efetivamente, com a entrada em funcionamento dos centros de processamento de resíduos, o que vai acontecer em todas as ilhas, e já está a acontecer na Graciosa, é uma diminuição da disponibilidade de alimento fresco para os roedores na zona das antigas lixeiras, e eles vão procurar alimento na periferia e estão a invadir as residências dos açorianos mais próximas. E vamos ter problemas graves quando os ratos começarem à procura de alimento. Isso já está a acontecer em muitas ilhas, na Terceira também, Graciosa é um caso, Flores é outro, quando os ratos começarem a invadir as residências das pessoas. É um problema de saúde pública. O PSD apresentou aqui uma estratégia regional, uma resolução que visava que o Governo elaborasse uma estratégia regional de combate às pragas. O Governo Regional tem aqui uma verba que é baixíssima de combate às pragas urbanas, pouco mais de 42 mil euros que me referi, e temos aqui um problema de saúde pública que afeta as pessoas, que preocupa toda a gente em todas as ilhas e que é importante e que é incontornável que este Governo aborde nas suas políticas ambientais. Estão a falhar, Sr. Secretário.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. O Sr. Deputado já é contente, já estava inscrito até. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, também de um modo muito rápido. Quem ouvisse o Sr. Deputado Rendeiro ficaria com a percepção errada de que este Governo não mantém o investimento no ambiente acima de 20 milhões de euros. Ficaria com a ideia errada de que não há um aumento da dotação para a recuperação da espécie de habitat. Ficaria com a ideia errada que não há a conclusão da rede dos centros ambientais e dos desvios dos fluxos e dos afluentes que chegam à Lagoa das Furnas. Ficaria com a ideia errada que não havia um investimento crescente na qualificação da rede hidrográfica. Ficaria com a ideia errada que não havia alargamento a todas as ilhas da rede hidrometeorológica, como foi dito pelo Sr. Secretário, com mais de 99 estações. Ficaria com a ideia errada que não há um plano regional para as alterações climáticas. Ficaria com a ideia errada que não houve um reforço para o programa das ecofreguesias. Ficaria com a ideia errada que não houve um programa de mobilidade elétrica para os corpos vigilantes de natureza. Ficaria com a ideia errada que a região não teria alcançado, como já alcançou, metade das metas da reciclagem. Ficaria com a ideia errada que o índice trófico das lagoas, das Furnas e das sete cidades, como o Sr. Deputado sabe, mede-se pela quantidade total de fósforo e pela transparência, que tem vindo a ser altamente melhorado. O caso da Lagoa das Furnas, em 2007, tinha, como sabe, 68 microgramas por litro nestes índices e agora tem menos de 50. Portanto, está em estado de mesotrofia, porque o senhor sabe também que abaixo de 40 microgramas por litro nós já temos um estado de oligotrofia, ou seja, de poucos elementos. Ficaria com a ideia errada, ou melhor, ficaria com a ideia correta, que é mais fácil cindir um átomo do que acabar com os preconceitos do PSD.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Pergunto se há inscrições. Julgo não haver. Sr. Deputado Luís Rendeiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Isto começa a ser, de facto, caricato, em que num debate de plano e orçamento se pedem esclarecimentos ao Governo Regional e nós temos ali o eco da bancada do Partido Socialista, que se substitui ao Governo na prestação de esclarecimentos aos deputados nesta casa. É mau. Agora, de facto, eu registo a satisfação com que os deputados do Partido Socialista reagem aos anúncios e àquilo que está escrito no papel. No papel cabe tudo. De facto, nós queremos é ser exigentes com os resultados. E os senhores sabem tão bem, como sabe o seu secretário, que no que diz respeito às metas que vós próprios se comprometeram a alcançar com os açorianos, estão atrasados 10 anos. E no caso do PEGRA, foi calendarizado e foram as datas todas estabelecidas pelo secretário regional da época, Alla Menezes, e tudo isto devia estar pronto desde 2013. Não está. Falharam. Os açorianos continuam à espera que trabalhem bem e trabalhem a tempo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições. Sr. Secretário Regional, tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, em primeiro lugar, eu gostava de dizer que nada obriga um membro do Governo a responder a uma pergunta de cada vez e, portanto, eu estou a aguardar que haja um leque de perguntas para poder responder em conjunto. Mas, de qualquer modo, Senhor Deputado Luís Rendeiro, gostava de lhe dizer, relativamente às questões que colocou e que me parece que não foi muito feliz nos assuntos que escolheu, porque em quase todos eles as coisas têm corrido de uma forma, não diria exemplar, mas bastante bem. Nós reservamos neste plano uma verba muito significativa para tudo aquilo que tem a ver com as cautelas com os recursos hídricos, aliás, na minha intervenção inicial falei sobre isso, e onde estão previstas um conjunto muito significativo de obras em várias ilhas, designadamente Flores, São Miguel de Seira, Pico e São Jorge, que em comissão tive oportunidade de referir e que me escuso agora de elencar cada uma delas por uma questão de economia de tempo. Relativamente à eutrofização das lagoas, penso que o Sr. Deputado José Contente já deu nota daquilo que se passa e, de facto, a Lagoa das Furnas está mais atrasada, é verdade. Há um conjunto de intervenções que também são públicas e que estão neste momento a decorrer, algumas que já irão ser implementadas muito em breve, designadamente os desvios das águas de salto da Inglesa e a reflorestação de uma área que foi permutada no decorrer deste ano e que, naturalmente, permitirá melhorar nos próximos tempos, muito significativamente, a qualidade da água da Lagoa das Furnas. E permita-me também dizer, Sr. Deputado Luís Rendeiro, uma pequena retificação, os ratos, o combate aos roedores na estrutura do plano de governo e na estrutura da orgânica do governo não é liderado pela Direção Regional do Ambiente. Daí, estes 42 mil euros, salvo erro, que estão na rubrica que referenciou, nada têm a ver com o combate aos ratos, que é um assunto da responsabilidade da Direção Regional de Agricultura. E aquilo que eu referi na minha intervenção de tribuna foi, de facto, uma parceria que estamos a estabelecer com a Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, que terá uma primeira sessão de trabalhos na Graciosa no próximo dia 7 de dezembro, para que se defina, de facto, uma atuação consentânea com este tipo de problema. E, portanto, é isto que lhe posso adiantar neste momento sobre esta matéria. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver, sendo assim vamos passar para as intervenções de tribuna. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Moreira. Intervenção de tribuna.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora e Senhores Membros do Governo. A presente legislatura
cuja última proposta de plano de orçamento aqui se aprecia, fica indelevelmente marcada no setor agrícola pelo fim do regime de cotas leiteiras e pela crise dos mercados na Europa, consequência de fatores como o embargo russo, a diminuição das importações por parte da China e a crise económica internacional, cujos efeitos se fizeram sentir também nos Açores. Na última década, a evolução positiva de todos os indicadores da agricultura açoriana demonstram claramente que a aposta levada a efeito pelos governos do Partido Socialista foram assertivos e produziram resultados que ninguém de boa fé consegue desmentir. Nos últimos 10 anos, a fileira de leite nos Açores registrou uma grande reestruturação, tanto mais significativa se fizermos um exercício de memória e nos lembrarmos do estado calamitoso com que os governos do Partido Socialista encontraram o setor. Se não, vejamos. As entregas de leite por campanha aumentaram 35% na última década. Neste período, a produção aumentou mais de 100 milhões de litros. O número de produtores de leite diminuiu 39%. A produção média por exploração duplicou em 10 anos. Aumento de todos os outros produtos transformados, como a manteiga, com 33% nesse período, os iogurtes, com 52% de aumento, o queijo, com 19% de aumento, e o leite UHT, com 137% de aumento, atingindo o valor de 128,87 milhões de litros em 2014. Outro indicador importante, diria mesmo que fundamental, é o preço pago ao produtor e a sua evolução. De 2011 até 2014, verificou-se um progressivo aumento do preço pago ao produtor, até valores idênticos e, em alguns casos, superiores aos praticados no território continental do país. Em 2012, o valor pago por litro de leite era nos Açores de 29 cêntimos por litro, em 2013 de 31 e, em 2014, de 33 cêntimos por litro, grosso modo. Ao longo do último ano, com maior preponderância durante o ano 2015, derivado da crise internacional dos lácteos, os preços pagos aos produtores têm vindo a diminuir, situando-se entre os 26 cêntimos por litro e os 30 cêntimos por litro em setembro último, sendo o valor médio de 29 cêntimos por litro. Valores e tendências muito próximas dos verificados no todo nacional e na União Europeia, o que, ao contrário do que quer fazer crer uma certa oposição, nos Açores, este é um problema europeu, com impactos potenciados nas ilhas, derivado da nossa condição insular e arquipelágica, e que existe também uma solução europeia e adaptada às condições dos Açores e à especificidade da nossa agricultura. O plano que aqui agora se discute é demonstrativo da aposta do Governo dos Açores e do Partido Socialista no setor agropecuário das nossas ilhas, da atenção e da importância que lhe é dado, do acreditar nas mulheres e nos homens que dedicam a sua vida a criar riqueza através da terra. E porque o Partido Socialista e o Governo dos Açores têm plena consciência do caminho que é necessário percorrer, têm essa consciência das dificuldades, dos problemas e dos desafios com que o setor está confrontado, o plano para 2016, no que é o Programa 2, Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, diz respeito, vê aumentar a sua dotação na componente regional, relativamente a 2015, cerca de 11,88 milhões de euros, o que representa um aumento de 27%, potenciando um investimento de 168,72 milhões de euros, ou seja, mais 17% do que em 2015. Como grandes prioridades, destacamos os seguintes investimentos. Nas infraestruturas do ordenamento agrário, com um investimento total de 28,2 milhões de euros. A conclusão da rede regional de abate, com a construção dos matadores do Faial e da Graciosa, bem como as melhorias nos matadores São Miguel e Terceira. A continuação e reforço da aposta do melhoramento e sanidade animal. E convém aqui congratular-nos pelo excelente trabalho que levou à erradicação da brucelose bovina nos Açores, o que é, sem dúvida, um marco histórico. Apoio ao investimento nas explorações agrícolas, área a que o Governo tem dado especial atenção. A formação profissional, experimentação e aconselhamento agrícola, com um aumento de 60% relativamente ao ano transato. O apoio às indústrias agroalimentares com uma dotação superior a 1,29 milhões de euros, num aumento de 99%. Ou ainda, o apoio à inovação e rentabilização da atividade agrícola com um aumento de 107%. Uma última ação merece aqui um destaque especial, por demonstrar claramente a diferença entre o que nos Açores se faz pelo nosso setor leiteiro, em comparação com o muito pouco que foi efetuado pela Comissão Europeia e o nada do Governo de Portugal, do PSD e CDS-PP, que hoje termina funções. Refiro-me, e em concreto, à ação 2.2.15, Programa de Reestruturação e Reforço do Setor Leiteiro, com uma verba exclusivamente proveniente do Orçamento Regional de 4,1 milhões de euros. Esta nova ação vem demonstrar o ridículo que foi o valor de 5 milhões atribuídos a Portugal pela Comissão Europeia e ainda o completo abandono que o Governo Português, do PSD e CDS-PP, atiraram ao setor leiteiro nacional, apesar dos discursos cheios de floreados e paliativos. A proposta que aqui nos traz o Governo dos Açores, se por um lado reconhece as dificuldades porque passa a fileira do leite na região, é bem demonstrativa que aqui não se baixa os braços e se acredita no futuro da nossa agricultura em geral e no nosso maior setor produtivo em particular, que há também uma via açoriana do leite, trabalhando sempre ao lado dos nossos agricultores, disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições. Julgo não haver inscrições.